O Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura foi reativado pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania no mês de junho. Na reunião realizada em Brasília, o ministro Silvio Almeida ressaltou a responsabilidade do Estado sobre as pessoas privadas de liberdade. Superlotação de celas, práticas sistemáticas de torturas físicas e psicológicas de presos, fome, insalubridade e impedimento de visitas sociais foram algumas das violações de direitos humanos relatadas. Maria Gorete Marques de Jesus, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, especialista em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP e ex-participante do Comitê do Órgão Público, comenta sobre as dificuldades no combate à tortura.
Para além da dificuldade, né, da vítima fazer a denúncia, dela ser acolhida, da palavra dela ser considerada como válida e importante, para o desafio de uma apuração, né, de produção de provas, de uma perícia adequada para constatação da tortura, enfim, né, e o próprio processamento do caso como tortura e a avaliação dos atores do sistema de justiça como um caso de tortura, a gente também tem outros desafios que estão além disso, né? A gente tem uma sociedade muito desigual, bastante violenta, tem uma série de conflitos, tensões, e que muitas vezes tolera e acredita, né, que é por meio da violência policial e que é o combate ao crime tem que acontecer. Então a gente tem uma população, né, que também acaba legitimando essas ações violentas da polícia.
Apesar da prevenção e do combate serem essenciais, na opinião de Maria Gorete, existem outras questões que também merecem atenção.
Eu acho que a gente tem uma legislação bastante consistente, substantiva. No entanto, eu acho que a gente ainda tem pouca visibilidade ou nenhum tipo de política voltada às vítimas da tortura, né? A gente acaba tendo um sistema que foca muito em punir, né, os agressores, em responsabilizar os agressores e tudo mais, mas a gente não tem uma política de reparação das vítimas. A gente não tem uma política nacional de reparação e de acolhimento, de escuta desse público, né, dessas vítimas, ou dos, né, de todos aqueles, o que se estende também a seus familiares, né, porque muitas vezes uma vítima de tortura, quando faz a denúncia, não é só ela, muitas vezes, que sofre a perseguição, são seus familiares também. Então, a gente não tem no país nenhum tipo de política voltada para as vítimas de tortura.
A postura do Brasil diante desse assunto é de extrema importância, tendo em vista o desmonte do órgão e até mesmo certa negligência em relação ao tema pelo governo anterior. Assim, a reativação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura torna-se essencial em um país tão marcado pela impunidade no passado ditatorial. Pedro Dallari, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, membro da Comissão dos Direitos Humanos da Universidade e nomeado participante da Comissão da Verdade em 2013, explica essa relação com o passado.
Sem dúvida alguma, e o relatório da Comissão Nacional da Verdade aponta isso, o fato de que a tortura, que se disseminou como uma prática habitual por parte de agentes da polícia e das forças armadas na época da ditadura militar, não tenha sido combatida, coibida, o fato de que os torturadores não tenham sido processados, julgados e condenados, tudo isso contribuiu para a perpetuação das práticas de tortura como sendo algo aceitável do ponto de vista da investigação policial. Por isso é que até hoje aparecem denúncias de prática sistemática de tortura em instalações de segurança pública de todo o país.
Nesse sentido, o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura assume um papel indispensável em um cenário de aumento à prática ilegal no Brasil. De acordo com um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, entre 2019 e julho de 2022, foram feitas 44.200 denúncias de tortura e maus-tratos, número que quadruplicou em comparação aos últimos 4 anos. Eu conversei com Maria Gorete Marques de Jesus, especialista em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, e Pedro Dallari, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, e participante da Comissão Nacional da Verdade em 2013, Raquel Thieme, da Rádio USP São Paulo.